Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Boa tarde, terça-feira, 27 de junho de 2023. Hoje é Dia Nacional do Vôlei. Mesa de áudio, Rafael Espíndola. Central técnica, Zé Roberto. Produção, Wagner Gomes.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Vasco encerra jejum ao vencer o Cuiabá. Fluminense joga hoje no Maracanã com transmissão da Nacional.
Me amarro nesse clima, joga com coração.
Nacional.
E veste a camisa legal. Vamos com a nossa liga, temos o mais forte do esporte.
Nacional. Campeonato Brasileiro Série A.
Ontem foi o último jogo da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O Vasco conseguiu uma vitória importante contra o Cuiabá. Quem traz as notícias do Vasco é...
Rafael Monteiro.
Boa tarde, Rafael.
Muito boa tarde, Astrid Nick. Boa tarde aos ouvintes ligados no Bate-Bola Nacional. Enfim, o Vasco volta a vencer no Campeonato Brasileiro. Não vencia desde a primeira rodada, quando derrotou o Atlético Mineiro fora de casa no Mineirão pelo placar de 1-0. Até então, não tinha vencido mais. Havia uma sequência de 6 jogos com derrotas consecutivas. Não era empate com derrota, não. Era derrota mesmo. Foram 6 jogos com derrotas consecutivas. E agora, o Vasco dentro de casa, né? É uma casa um pouco diferente, já que São Januário está interditado, jogou no estádio Luso-Brasileiro, conseguiu uma vitória importante para o Vasco, pelo menos para dar aquela respirada, porque o Vasco ainda continua na zona de rebaixamento, numa situação crítica. O Vasco é apenas o 18º colocado, com 9 pontos, com essa vitória subiu uma posição, então dá uma melhorada, obviamente, nessa condição do Vasco, mas ainda continua preocupante a campanha da equipe carioca. Enquanto o Cuiabá está uma posição acima da zona de rebaixamento, tem 12 pontos e se encontra na 16ª colocação. E o técnico interino do Vasco, né, o William, ele falou sobre essa vitória, a importância da vitória, e ele não deixa dúvida que essa vitória foi muito importante para dar tranquilidade e confiança ao elenco.
Eu tenho falado assim, o trabalho devolve. E eles estão trabalhando pra caramba. Trabalharam pra caramba 2 dias. Hoje eles se dedicaram ao máximo. E a gente sabe que de passo em passo, e a gente trabalhando muito, o trabalho vai nos devolver. Vai nos devolver vitória, que a torcida vascaína merece. E claro que dá confiança, né? Porque não dá pra ser hipócrita dizer que uma vitória não dá confiança. Ela dá muita confiança. E a gente sabe que isso vai nos ajudar durante os treinos da semana. Se você pegar aqui, jogar bem e jogar mal é muito relativo, né? Dentro de uma estratégia, eu acredito que a equipe, que os jogadores cumpriram tudo aquilo que eu queria. É claro que, como você diz, tecnicamente o jogo em alguns momentos ficou num bloco mais defensivo, tanto a gente quanto eles, mas a gente sabia também que eles, quando tinham que construir, poderiam ter alguma dificuldade. No segundo tempo, acabou que aconteceu algumas perdas de posse e a gente conseguiu transitar forte para o campo de ataque. E acho que a estratégia, como um todo, acima da parte técnica, ela foi bem executada, bem cumprida, e isso que nos deu a vitória.
Esse foi o técnico interino do Vasco, William Batista, que conseguiu a primeira vitória do clube no Campeonato Brasileiro, jogando dentro de casa, ou pelo menos como mandante, já que o Vasco jogou no estádio Luso-Brasileiro. E ele também falou, ele foi questionado se essa vitória simboliza a mudança de chave, né? Se o Vasco agora vai embalar no campeonato. E também comentou sobre o próximo jogo contra o líder Botafogo na próxima rodada.
Hoje, na pré-eleição, eu mostrei um vídeo do Ayrton Senna, na onde vocês vão lembrar que ele larga em quarto, perde a quarta posição, vai para quinto, depois ultrapassa todo mundo na primeira volta. E eu falei para eles hoje, a gente estruturou a nossa ideia, que hoje seria a nossa primeira curva, nós faríamos a primeira ultrapassagem, e foi o América. Então a gente, agora nos jogos seguintes, vamos ver como que vai ser, para a gente continuar a nossa corrida, né? O Botafogo, a gente vai pensar a partir de amanhã, é clássico, quando é clássico a gente sabe que a gente representa o Vasco, e a gente vai... Vai buscar dar alegria pro nosso torcedor, mas vou estudar ainda o Botafogo, que eu tava muito focado no Cuiabá.
É, e o clássico vovô será no domingo, no estádio Nilton Santos, às 4 horas da tarde. A estreia de uma notícia agora de última hora, o Vasco anunciou agora há pouco, o primeiro reforço para essa... Para esse segundo semestre do Campeonato Brasileiro, anunciou o atacante Serginho. O reforço de 28 anos assinou contrato com o clube até dezembro de 2025, com possibilidade de renovação automática por mais uma temporada em caso de metas atingidas. O jogador estava atuando no Giresunspor da Turquia e chegará a São Januário, né, vai poder estrear apenas a partir de dia 3 de julho. E só destacando que ele já estava praticamente acertado, já estava no Rio de Janeiro, e hoje o Vasco confirma a contratação do atacante Serginho, que estava na Turquia.
Será que o Vasco engrena agora? Quem responde é ele. Boa tarde, Mário.
Boa tarde, Astrid Nick. Um abraço para você e um abraço para os ouvintes do Bate-Bola. Olha, o jogo de ontem caiu um pênalti do céu, né? Foi um grande jogo. O importante foi a vitória. Conseguiu 3 pontos, mas continua na zona do rebaixamento. Uma campanha terrível. A única vitória tinha sido o único que não ganhava desde o início. Foi bastante impressionante quando ganhou do Atlético Mineiro. O problema é o seguinte: esse jogo com o Botafogo, esse é que eu acho que pode virar a chave. Para jogar com o líder, né? Que tem 21 pontos na frente do Vasco. E se conseguir vencer o Botafogo, pode virar a chave, que aí vai dar moral. Mas não vai ser fácil, não. Está chegando aí o Serginho, é mais um reforço. Vamos ver como é que ele atua, porque o outro, o que veio de Goiás, não está indo bem, o Pedro não está indo bem. E realmente o Vasco precisa de reforço. E precisa melhorar, e muito, senão está arriscado a ficar pelo caminho.
Futebol feminino.
O Corinthians está classificado para as semifinais do Brasileirão Feminino. Na noite desta segunda-feira, o Timão venceu o Cruzeiro por 4-2, garantindo a vaga na próxima fase da competição. As atuais campeãs da competição enfrentam o Santos nas semifinais, e na outra chave, São Paulo e Ferroviária também garantiram suas vagas e disputarão os jogos após a pausa para a Copa do Mundo FIFA 2023, que ocorrerá de 20 de julho a 20 de agosto.
Copa Libertadores da América.
O Fluminense joga hoje contra o Sport Cristal com transmissão da Nacional. Os detalhes com Rafael Monteiro.
É, Stridnik, o Fluminense daqui a pouquinho entra em campo, 9 horas da noite, no Maracanã. Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos para essa partida pela Copa Libertadores da América. E é a sexta e última rodada da competição. Vamos à situação do grupo. O Fluminense é o primeiro colocado com 9 pontos. O River Plate vem logo na sequência com 7 pontos. O Sporting Cristal é o terceiro lugar com 7 pontos. E o The Strongest da Bolívia é o quarto lugar com 6 pontos. É um grupo que está tudo embolado. Qualquer um pode passar. Quem vencer, passa de fase. Então, assim, é uma... Ou melhor, quem vencer passa de fase, nem sempre, porque tudo bem, o Sporting Cristal pode vencer junto com o River Plate, enfim, mas quem vencer vai ter uma grande oportunidade de passar de fase. Só confirmando, realmente, de fato, quem vencer passa de fase. Então, é um grupo que tá tudo embolado, e hoje a gente tem a definição do grupo. O Fluminense vai enfrentar o Sporting Cristal dentro de casa, e o River Plate vai receber o The Strongest da Bolívia. O Fluminense pode ser o primeiro do grupo, basta vencer, que é o primeiro do grupo, e se empatar, se classifica, mas não garante a primeira colocação, a liderança do grupo. E o que isso atrapalharia, o que isso implicaria na próxima fase? Jogar o primeiro jogo dentro de casa e decidir fora, caso não consiga ser o primeiro colocado do grupo. Mas, assim, eu vejo a situação do Fluminense como confortável no grupo, até porque precisa de um empate, vai pegar o Sporting Cristal, um time peruano mediano, então o Fluminense tem uma grande oportunidade, ou então está bem encaminhado para a classificação. Mas o até então agora, né, porque já foi volante, de vez em quando joga como volante, mas vem atuando na zaga, Felipe Melo, da equipe Tricolor, não concorda. Diz que é o jogo mais importante do ano.
Bom, jogo importante, uma final de campeonato para nós, né? Até então vai ser o jogo mais importante da nossa temporada, né? Maracanã lotado, a gente espera realmente poder fazer com que o Fluminense classifique em primeiro lugar, né? Trazer essa vitória para casa. A gente sabe que não vai ser fácil, né? Porque futebol hoje em dia nunca é fácil, mas a gente está bem preparado, treinando muito, muito mesmo para poder entrar dentro de campo e fazer aquilo que estamos treinando e trazer os três pontos para lá na frente.
Lembrando que as duas equipes já se enfrentaram na competição na primeira rodada, no jogo de estreia. O Fluminense venceu de virada o Sporting Cristal em Lima pelo placar de 3-1. Como já disse, mais de 50 mil ingressos vendidos e o Tricolor deve entrar em campo com Fábio no gol. Na direita, Samuel Xavier. Dupla de zaga, Nino e Felipe Melo. Na esquerda, Marcelo. No meio campo, André, Lima, Ganso e John Arias. No ataque, Keno e Cano. Astrid Nick.
Maurício Silva, um empate classifica o Fluminense.
Mas o Fluminense está de olho no primeiro lugar do grupo, pela vantagem que traz jogar a segunda partida em casa no mata-mata. Está jogando com o time titular, melhorou um pouco o seu rendimento no jogo contra o Bahia, e o Sporting Cristal não é um adversário que possa se temer muito. Lá em Lima, o Fluminense venceu de virada e realmente pode ir bem aqui no Rio de Janeiro no jogo de hoje, que nós vamos transmitir, e até conseguir uma vitória que pode dar a ele, vai dar a ele o primeiro lugar do grupo, que é importante ressuscitar o River Plate e agora atura, e para mim, completando a análise do grupo, jogando em casa o River Plate deve pegar e tem o De Strong que só joga lá na altitude.
Jogam hoje também Atlético Paranaense contra o Alianza Lima e o Libertad recebe o Atlético Mineiro. O que esperar, Mário?
Olha, as duas equipes estão classificadas, estão do mesmo grupo, né? Tanto o Atlético Mineiro quanto o Atlético Paranaense. O que está valendo aí é o famoso primeiro lugar do grupo. Só que o Atlético Paranaense joga em casa e deve ter uma vantagem boa, vem melhorando. Eu vi os dois últimos jogos, melhorou. Coincidentemente não, saindo do Paulo Turra. E o Atlético Mineiro também está, esse sim, esse vem oscilando. Mesmo com a saída do Gudê, a troca, chegou o Filipão agora, tirou vencendo. Perdeu do Fortaleza, é realmente um time que ainda oscila. Portanto, a gente tem que ficar olhando o que vai acontecer, até porque tanto o Libertad quanto o outro, o adversário do Atlético Paranaense, todos os dois estão brigando pela questão chamada Copa Sul-Americana.
Momento Estádio.
O Wagner Gomes destaca a Liga das Nações de Vôlei Feminino e o skate.
Wagner Gomes.
A seleção brasileira de vôlei feminino começa a terceira semana da Liga das Nações amanhã. O jogo é contra a Itália às 10 horas, em Bangkok, na Tailândia. A ponteira Gabi está confirmada depois de ficar fora nas duas primeiras semanas. Gabi é importante nessa fase, porque a partir daí serão definidas as 8 equipes da fase final, que será em Arlington, nos Estados Unidos. A equipe de skate que participará dos Jogos Pan-Americanos de Santiago foi definida pela Confederação Brasileira de Skate. Serão 6 atletas: Raíssa Leal, Pamela Rosa, Kelvin Hoppler e Lucas Rabelo no street. No parque, os representantes são Augusto Acchio e Raica Ventura. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
A tenista brasileira Bia Haddad começou bem o WTA 500 de Eastbourne. Venceu hoje de virada a tcheca Maria Bouskova por 2-1 e as parciais foram 3-6, 6-3 e 7-6. A vitória leva Bia para as oitavas de final na grama inglesa.
Copa Sul-Americana.
Pela Sul-Americana vão a campo hoje o Fortaleza contra o Palestino e o São Paulo contra o Tigre. Mário Silva.
Vou Fortaleza com quem? Me corrija se eu tiver.
Fortaleza com Palestino.
E Palestino, isso não deve pesar muito, não. O São Paulo com o
Tigre.
Esse Tigre está meio desdentado. Eu acho que as duas equipes têm condição de passar. O problema da Sul-Americana é para passar então, no grupo, né? Então tem que, não pode bobear. Mas eu aposto nas equipes brasileiras, tanto no Fortaleza, que veio numa boa vitória em cima do Internacional, como o São Paulo, que também tem vitória. Acho que os dois vencem essas partidas.
Mundial de Clubes.
A FIFA e a Federação Saudita de Futebol anunciaram nesta segunda-feira que a cidade de Jidá, a segunda maior da Arábia Saudita, receberá todos os jogos do Mundial de Clubes de 2023. Os estádios da cidade dos esportes Rei Abdullah e o Príncipe Abdullah Al-Faisal, com capacidades para 62 mil e 32 mil pessoas, vão dividir as partidas, marcada para acontecer entre os dias 12 e 22 de dezembro. O formato é o mesmo dos anos anteriores, com 7 clubes no páreo. Mário Silva, você gosta desse formato para o Mundial?
Mundial de clubes.
Mundial de clubes.
Gosto. Acho que é uma situação importante, é uma competição que os clubes gostam de disputar, porque o caixa aumenta e muito, né? E realmente acho que tem condições de ser uma boa competição. Aliás, nós teremos também aquele outro Mundial, né, cujo Flamengo e o Palmeiras já estão classificados, que vai acontecer nos Estados Unidos. E aí vai acabar aquela brincadeira se o Palmeiras ganhar, né? Palmeiras vai ter Mundial.
Futebol Internacional.
De acordo com o jornal L'Equipe, o PSG não tem mais interesse de abrir mão do Neymar. E a chance de renovar por mais um ano com o Paris Saint-Germain é grande. A chance de transferência ainda existe. O Neymar tem contrato até 2027. Mário, será que Neymar...
Oi.
Será que Neymar tem motivação para mais uma temporada na França?
Olha, o problema de jogar no Paris Saint-Germain é que dia sim, dia não, o Paris é campeão francês. Ele sobra na turma. O objetivo de quem botou a grana lá é ganhar a Liga dos Campeões. Mas o time precisa se reforçar. Com o Neymar e Mbappé, mesmo assim, tem pontos nevrálgicos na equipe. Há necessidade de reforçar. Eu gostaria de ver o Neymar numa outra equipe, mas com vontade de jogar, né? O Ronaldinho Gaúcho, quando perdeu a vontade de jogar, fez um bem a ele e a todos. Parou no auge, quase no auge. E o Neymar, se não tem mais vontade de jogar, vai tratar dos proprietários, do dinheiro, vai fazer outra coisa.
Paris 2024.
Os torcedores que vão acompanhar as Olimpíadas de Paris no ano que vem não poderão comprar nem consumir bebidas alcoólicas dentro dos locais de competição. A lei oficial do país proíbe a venda em eventos esportivos desde 1991, mas existem exceções, como visto na Copa do Mundo de Rugby. Segundo o jornal Le Parisien, o comitê organizador não está buscando esta liberação frente às autoridades, o que faz com que parte dos franceses esteja indignado, porque na área VIP do Comitê Olímpico Internacional, todos os locais de competição terão as bebidas liberadas, mas nas Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro, a bebida alcoólica foi liberada em locais de competição, enquanto nos Jogos de Tóquio, o público não pôde estar presente por conta da pandemia, mas as bebidas estavam liberadas. Final do Bate-Bola Nacional. Novas notícias esportivas logo mais em No Mundo da Bola, às 18 horas e 40 minutos. O Bate-Bola volta amanhã às 12 horas e 40 minutos. A todos uma boa tarde.
Bate-Bola Nacional.